E você segue acompanhando o Jornal da USP no ar nesta manhã aqui pela Rádio USP. A gente está apresentando para você as principais notícias do dia e também temas específicos sobre a Covid-19. Estamos nesta cobertura de fôlego desde o início de abril, trazendo para você toda a produção científica que os especialistas da universidade estão produzindo para retratar, analisar, pensar esta realidade da pandemia. E um levantamento feito pelo Instituto de Estudos Avançados, o IEA, da USP, revelou que mais de 80% dos educadores do estado de São Paulo acreditam que os alunos estão aprendendo menos do que aprendiam antes da pandemia. Essa avaliação compara o atual formato de aulas mediado pela tecnologia, não é? Claro, com o modelo regular, o modelo presencial em sala de aula. Essa pesquisa foi realizada pelo programa USP Cidades Globais, que tantas vezes você já ouviu aqui no Jornal da USP no ar, não é? E contou com a participação de cerca de 19 mil professores da rede estadual. E eu vou conversar com Edson Grandisoli, que é pesquisador no programa USP Cidades Globais do IEA. Participa aqui com a gente. Tudo bem, Edson? Bem-vindo ao Jornal.
Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você hoje.
Edson, conta um pouco para a gente como é que nasceu essa preocupação de vocês, né, aí nos Cidades Globais em relação a essa nova realidade que os professores vêm enfrentando. E fala um pouquinho para a gente também desse universo de pesquisa, não é?
Bom, Roxane, eu me dedico à educação desde 1996, né? Eu brinco que desde o século passado, como muita gente, né? A minha atuação, tanto profissional como pesquisador, sempre tem sido voltada para a educação. E a oportunidade de fazer essa pesquisa dentro do USP Cidades Globais, foi muito importante, justamente para conhecer um pouco melhor como está a vida dos professores e das professoras em casa, agora com todas essas mudanças abruptas, rápidas, né, que tiveram que ser instaladas para dar continuidade no processo de ensino e aprendizagem. E foi muito importante, ter feito essa pesquisa, porque realmente ela trouxe resultados, alguns esperados, intuitivos, vamos dizer assim, e outros que geraram algumas surpresas, né, que têm sido aí veiculadas, surpresas que têm sido veiculadas na mídia. Mas a pesquisa ela foi focada no universo de professores da rede estadual paulista, né, de todas as escolas do estado de São Paulo. E eu só tenho a agradecer a todos os professores, aos mais de 19 mil professores e professoras que participaram e reservaram um pedacinho do seu tempo para poder participar dessa pesquisa.
Boa parte destes profissionais está em que faixa etária? Fala para a gente também um pouquinho de gênero, só para a gente ter uma noção.
Bom, a maior parte dos professores, participantes, respondentes, que também equivale à realidade da rede como um todo, a maior parte, se identifica com o gênero feminino, mais 70% das respondentes se identificam com o gênero feminino. E isso é muito próximo realmente ao balanço de gêneros dentro da rede como um todo. Do ponto de vista de idade, também a gente obteve uma amostra bastante significativa do que é a realidade da rede como um todo. A maior parte dos professores ali, entre 31 e 55 anos, mais ou menos. Nota-se uma menor participação de professores e professoras acima de 55 anos, a maioria vai aposentando nesse período, né, vai deixando a sala de aula, os seus afazeres, docentes, e uma preocupação, que na verdade também não é novidade, que existem poucos professores e professoras na faixa dos 21 aos 30 anos. Isso já se sabe há muito tempo que existe. Se fosse futebol, a gente falaria que não tem categoria de base, né? Estão faltando professores jovens para repor justamente esse universo de professores que vai amadurecendo na carreira e vai se aposentando. Então, se faz aí urgente e necessário um plano de incentivo à docência em todos os níveis.
Edson, eu dei uma olhada, claro, nos resultados ali um pouquinho mais detalhadamente, e vocês colheram informações sobre a dinâmica de trabalho, as mudanças, as adaptações a essa nova realidade. Então, tem a ver com a tecnologia, com o aprendizado, com o modelo pedagógico, mas também, e talvez a gente possa começar por aí, os sentimentos associados à educação mediada pela tecnologia, a gente pode dizer, não é? Que não é uma novidade, o ensino à distância, mas agora virou nesse momento a exclusividade, né? Ou praticamente exclusividade nessa para alunos e professores. Então, e os sentimentos? Queria que você detalhasse um pouquinho sobre isso. O medo aparece, o medo, a preocupação apareceu de forma bastante destacada, não é? Que medo é esse?
É uma parte muito importante, não só dessa pesquisa, mas de todas as outras pesquisas que envolve questionário, né, que envolve participação pública, é definir que tipo de indicador que você vai trabalhar. Então, além dos parâmetros populacionais, que foram esses que a gente acabou de falar, etapa de ensino, gênero, faixa etária, a gente fixou também nas questões de sentimentos e nas questões de percepção. A questão de sentimento, a gente enfocou dois tipos de sentimento. O primeiro relacionado à Covid, né, à pandemia, e o outro sentimento relacionado ao que o Estado chama de educação mediada por tecnologia, né? Com relação à Covid-19, especificamente, não foi uma grande surpresa que os seis primeiros sentimentos mais citados tenham um cunho negativo, e o primeiro mais citado é medo. Tenho certeza que se a gente fizesse uma pesquisa rápida agora com os ouvintes, esse sentimento de medo, de insegurança, de aflição, certamente apareceria em grande número também. E o que apareceu, e aí, por outro lado, os sentimentos associados à parte pedagógica, né, à educação mediada por tecnologia, aí foi uma surpresa, e uma surpresa boa, agradável, porque os três primeiros sentimentos mais citados, se eu não me engano, somando mais de 30% dos sentimentos, foram desafio, aprendizagem e inovação, que são sentimentos que, de acordo com as respostas abertas, que também ainda estão em processo de análise, se mostram bastante positivas, quer dizer, o desafio no sentido de vamos enfrentar esse momento de cabeça erguida, vamos fazer o nosso melhor, e aprendizagem e inovação claramente são sentimentos também positivos, né? Então, isso mostra, como outras partes da pesquisa também mostra, a proatividade desse corpo docente e como eles estão realmente enfrentando de cabeça erguida e de maneira positiva para dar continuidade às suas atividades com os alunos.
Agora vamos para a questão do aprendizado e da metodologia de ensino. Quer dizer, eles tiveram que fazer mudanças muito importantes. O que que aparece na pesquisa? Porque chama a atenção também essa preocupação com o que os alunos estão conseguindo captar dessa nova modalidade, né?
Aí existe também um diálogo muito importante entre algumas partes da pesquisa que foi feita com os professores. Uma parte que aparece muito claramente e também é muito positiva é que os professores, de maneira geral, se sentem muito aptos a desempenhar esse papel que eles estão fazendo agora. Ou seja, o trabalho em casa, o trabalho remoto, mediado por tecnologia. Então, eles estão se sentindo capazes de fazer isso, apesar das dificuldades desde o começo de março até agora, né? Existem ainda muitos desafios a serem enfrentados, mas mesmo assim, naquele momento, que foi final de maio, começo de junho, eles se sentiam já aptos a desempenhar esse papel. O que vai ao encontro também de outro resultado muito importante que eles declararam, os professores, que eles estão gostando muito da formação que eles estão recebendo via Centro de Mídias, que foi o centro criado pela secretaria para justamente garantir a formação dos professores nesse momento, e uma formação urgente, rápida, né, que tem que dar conta do recado, e também da disseminação das aulas para os estudantes, né? Então eles se sentem aptos e se sentem apoiados pela secretaria nesse sentido. Claro, Roxane, sempre há espaço para melhorias, né? Sempre, nada nunca é perfeito, ainda mais na velocidade que as medidas precisaram ser implantadas, então há ainda bastante espaço para melhoria. Apesar desses dois pontos muito positivos, os professores ainda se declaram inseguros em desempenhar esse papel, o que pode parecer muitas vezes contraditório, mas não é, né? Muitas vezes você se sente apto, você está apoiado, mas ainda está num processo de adaptação àquele momento, então você ainda se sente inseguro. Do ponto de vista dos estudantes, o olhar dos professores muda um pouco. Eles acreditam que a maior parte dos estudantes, na realidade, quando eu falo a maior parte dos estudantes, a maior parte dos professores, praticamente 85% dos declarantes, acreditam que os estudantes na outra ponta estão aprendendo menos ou muito menos. E isso sobe um sinal de alerta muito importante. De onde vem essa percepção? E é muito importante, do ponto de vista de pesquisa, deixar bastante claro o recado para os ouvintes que nós estamos trabalhando com uma pesquisa, aí nesse caso, de percepção. Então, a percepção dos professores é que os estudantes estejam aprendendo menos ou muito menos. E essa percepção está embasada principalmente na percepção ou na realidade, né, que existe de fato, de que há uma grande desigualdade dos alunos do ponto de vista de acesso a essas aulas e esses materiais. Também isso não é uma grande novidade, a gente sabe das dificuldades que a gente tem de internet, valor de pacote, qualidade de sinal. Então, certamente, muitos alunos, principalmente aqueles alunos de famílias mais vulneráveis, de regiões mais pobres, têm mais dificuldade de acessar essas aulas, mesmo estando recebendo também no paralelo materiais impressos, materiais via televisão, mas a gente conhece bem as dificuldades de acesso a toda essa tecnologia. Então, essa percepção dos professores se apoia principalmente, não unicamente, mas principalmente nesse fator relacionado à desigualdade de acesso. E, de novo, para a gente ter certeza que essa percepção é verdadeira, a gente precisaria de um processo avaliativo dos alunos, que ainda não está sendo feito. No município de São Paulo, especificamente, já há um plano, já há um movimento de avaliar os estudantes, mas da rede municipal de São Paulo. Na rede estadual, precisaria também haver um processo avaliativo para corroborar ou não essa percepção de menor aprendizado. E eu tenho falado isso sempre, né? Às vezes os alunos estão aprendendo mais e a gente não sabe.
Eles citam, além dessa mediação do computador, outros recursos, né? Nesse processo de aprendizagem, tem apoio de livro, tem aula gravada, tem link de vídeo no YouTube, sei lá, eu tô citando alguns exemplos. Isso chega a aparecer?
Sim, isso inclusive foi fruto de uma nota da Secretaria Estadual. Assim que saiu essa pesquisa, eles emitiram uma nota oficial, justamente também alertando a população, e isso é muito importante que as pessoas saibam, né? Que não é só pelo celular, pelo computador que os alunos estão recebendo as suas aulas. Eles também estão recebendo material impresso, e existe também o canal na televisão aberta, onde eles recebem também essas aulas, e tem um app de celular onde os alunos também podem acessar e não consome dados do pacote de internet, o que é muito importante ressaltar. Isso foi um acordo que foi feito, e isso foi colocado em nota oficial. Então, não existe um único caminho para esses alunos receberem e darem continuidade ao seu processo de aprendizagem. Mas mesmo assim a gente sabe, né? São Paulo já é um país, né? Que dirá toda a diversidade de um estado como São Paulo. Então, obviamente os desafios, eles existem, precisam ser mapeados, não só para agora, para esse momento de exceção, mas também para momentos onde a gente vislumbre aí um ensino um pouco mais híbrido, né? Mesclando atividades presenciais com atividades remotas.
Esse é um ponto importante. Eu não sei se está exatamente, não está exatamente no escopo nas perguntas feitas aos professores, mas já são reflexões que apontam para o momento em que houver a retomada. Nessas circunstâncias em que vivemos agora, a pandemia não está controlada e há muita preocupação, tanto que está adiado, né, Edson, o retorno às aulas presenciais. Então, a gente tem que fazer algumas reflexões. A gente só vai saber se o aluno aprendeu depois, a gente só vai saber se essa forma de trabalhar vai mudar com o fim da Covid-19, o que é que fica, o que é que foi experimentado não deu certo, mas o que é que valeu como experiência e pode ser incorporado. Isso aparece na pesquisa e já dá algum apontamento sobre o que será o pós-Covid?
Eu acho que aparecem algumas respostas, né? Principalmente das respostas daqueles professores que se declaram mais seguros do ponto de vista do trabalho com essa atividade mediada por tecnologia. Essa questão do ensino híbrido não é novidade, não é de agora que a gente tem falado da importância de mesclar atividades no presencial e atividades que continuem em casa de forma remota. Nós temos uma série de abordagens para isso, né? Isso já tem sido parte da formação de várias secretarias no estado inteiro, né? De para trabalhar melhor essa questão remota, né? E eu acho que, na verdade, a pandemia ela tem trazido essa grande lição. Precisamos acelerar um pouco esse processo. É, infelizmente, nós fomos todos, né? Fomos pegos de surpresa, não só os professores, mas todos os setores da sociedade. É, todas as atividades foram pegas de surpresa, né? E estão precisando se adaptar de forma muito rápida. Então, acho que essa é uma lição muito importante, né? Como daqui para frente a gente vai encarar, de forma mais efetiva, de forma mais eficaz, esse trabalho com um ensino mais híbrido, né? Onde o aluno possa fazer uma parte em casa e ter atividades de qualidade que se aproximem de momentos de uma verdadeira construção coletiva de conhecimento, que é isso que eu acho que o ensino à distância tem que se aproximar, né? É como se o aluno tivesse presente, ele tem que ser capaz de dialogar com colegas, dialogar com o professor, construir coletivamente, né? Eu acho que parte fundamental do aprendizado, se não é o principal, é você fazer, é você construir coletivamente com os seus colegas, com a ajuda dos seus professores, né? O aluno ser o protagonista da construção de um novo conhecimento que seja significativo para ele, para os colegas, para o contexto dele e que traga uma aprendizagem verdadeiramente significativa. Então, acho que esse é um aprendizado muito importante. A gente tem que caminhar mais rapidamente nessa direção. Com relação à volta, e aí a pesquisa não aborda especificamente o retorno, porque lá em maio ninguém nem pensava em voltar às aulas presenciais, né? Não se falava nisso, né? É, a volta, eu acho que um ponto principal dessa volta é o diálogo. Como a escola está dialogando com os pais, como os pais estão dialogando com seus filhos, né? Nós temos que pensar na escola como um centro, não simplesmente de onde você deixa seu filho para ele aprender alguma coisa, mas a escola como um centro importante da sua comunidade, né? Onde ela seja local de participação, de colaboração, de construção também com os pais envolvidos, né? Que a gente sabe que é um grande desafio, porque todo mundo está nos seus trabalhos, no seu mundo, né? Enquanto o filho está na escola, mas nesse momento talvez seja um outro aprendizado muito importante. A escola tem que ser um centro de participação, e agora voltar às aulas tem que ser um ponto de diálogo e de reflexão fundamental, não só da gestão, não só dos professores, mas de toda a comunidade escolar.
Sem falar, e aí é uma opinião pessoal, na importância, né, de diálogo pai-professor, porque cresceu muito a necessidade de participação e entrosamento, a pais que já faziam isso e outros que não fazem por impossibilidade, né, do dia a dia, do trabalho, mas de ajudar nesse aprendizado, de entender como é importante esse acompanhamento. Isso também aparece, né? Porque elas se misturaram todas no mesmo ambiente, no mesmo momento, numa mesma situação, né, Edson? Então.
Exatamente, precisa ver, como é que eu diria, uma orquestração muito boa desse novo momento que a gente está entrando com a previsão da volta agora para outubro, se é que eu não perdi nenhuma notícia, mas estava marcado para o comecinho de outubro. A volta era em setembro, postergou-se mais um mês para outubro, né? As particulares se dizem um pouco mais preparadas para esse retorno, né? Mas, de novo, né? Não pode haver um apontar de dedos, vamos dizer assim. É responsabilidade do Estado, é responsabilidade do professor, é responsabilidade do gestor da escola. A saúde e o bem-estar é responsabilidade de todos e todas nesse
Coletivo.
momento.
Eu gostaria de agradecer a participação do Edson Grandissoli, pesquisador do programa USP Cidades Globais do IEA, compartilhando resultados desta pesquisa. Muito obrigada por trazer esse tema aqui para o ouvinte da Rádio USP, Edson. Estamos aguardando novas informações.
Eu que agradeço o convite, Roxane. Foi um prazer estar aqui com você hoje.